Marta Temido admite que a detecção de uma nova variante do vírus na África do Sul é motivo de preocupação. A ministra da Saúde garantiu esta manhã que as autoridades estão atentas e vão continuar a acompanhar a situação com todo o cuidado.
Estamos todos muito atentos àquilo que são as informações que estão a ser partilhadas neste momento e à evolução da informação técnica. Hoje, da África do Sul, saíram notícias de reunião de peritos sul-africanos com a Organização Mundial de Saúde, de avaliação daquilo que esta variante, daquilo que é a sua transmissibilidade, daquilo que é eventualmente as suas características de fuga ao sistema, até ao sistema protetor das vacinas. Portanto, acompanhamos com muita preocupação. Sabíamos, em setembro, no Infarmed, isso foi dito, que o pior cenário poderia transformar-se num cenário bastante complexo, se surgissem novas variantes que escapassem à proteção das vacinas. Vamos acompanhar.
Ministra da Saúde, esta manhã, durante uma visita ao IPO de Coimbra, a comentar o surgimento desta nova variante do coronavírus, Marta Temido considerou também que as novas medidas de combate à pandemia em Portugal são proporcionais à fase que o país atravessa. A nova variante do coronavírus pode vir a ter impacto na gestão das fronteiras portuguesas. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu há pouco que perante esta ameaça estão a ser avaliadas restrições nas ligações aéreas, por exemplo, com países como Angola e Moçambique.
Estão a ser avaliadas neste momento, sobretudo, naturalmente, os voos com os países da África Austral que estão na zona envolvida. Estamos a falar fundamentalmente de Moçambique e de Angola, estamos neste momento a fazer a avaliação da situação. Tomaremos sempre as decisões necessárias, como já o tomamos várias vezes, não é? Esse alerta é de hoje de manhã, estamos neste momento a avaliar no quadro das medidas de gestão de fronteira.
Declarações do Ministro da Administração Interna a propósito da adoção de eventuais restrições aos voos a partir de países africanos devido ao surgimento desta nova variante do vírus. Quanto às medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro para conter a nova vaga pandémica em Portugal, Eduardo Cabrita confirma que as fronteiras terrestres também vão estar sob vigilância.
Não está neste momento colocada a opção de encerramento de fronteira, que já fizemos por dois períodos, mas sempre em estreita articulação com Espanha, aquilo que nós iremos é estabelecer mecanismos de verificação também de regras sanitárias na fronteira terrestre.
Eduardo Cabrita a falar sobre o controle de quem chega a Portugal através da fronteira espanhola. Palavras do ministro esta manhã em Gondomar, à margem da inauguração do quartel da GNR de Medas. A África do Sul está cada vez mais isolada do mundo. O surgimento desta nova variante do coronavírus está a levar vários países a suspender as ligações aéreas, não só com a África do Sul, mas também com países vizinhos. O objetivo é evitar o transporte de pessoas potencialmente infectadas. Ainda não se conhece ao certo o impacto que a variante poderá ter na evolução da pandemia, mas à cautela, Cláudia Almeida, diversos países já começaram a adotar medidas.
E entre os países que foram rápidos a seguir o exemplo do Reino Unido estão a Itália, Países Baixos, França, Israel, Japão e Singapura. Todos decidem restringir viagens de e para a África do Sul e países vizinhos. Na Alemanha o caso é diferente. Podem entrar cidadãos vindos da África do Sul, mas têm de ficar de quarentena. Esta manhã, Bruxelas avança com a recomendação de suspensão de viagens dos países onde a nova variante já foi re-registada. Uma recomendação não vinculativa. Cabe a cada Estado-membro agora decidir como deve proceder. Na Índia, o governo recomendou a todos os Estados que testem e examinem rigorosamente os viajantes internacionais da África do Sul e de outros países em risco. Ora, o governo sul-africano já considerou apressada a decisão do cancelamento de viagens para o país. Nesta altura, o número de turistas sobe, nesta altura porque neste país, por exemplo, o Natal passa-se na praia. Também a Organização Mundial de Saúde desaconselha medidas de restrição de viagens. O Gabinete de Saúde Pública sul-africano vai reunir no domingo. Um dos participantes é o presidente Ramaphosa. As autoridades do país vão avaliar à face do que se sabe sobre a nova variante, se o país deve reforçar ou não medidas de contenção de infecções por Covid-19. Esta nova variante também está a assustar os investidores em todo o mundo. Na abertura das bolsas hoje, o DAX chegou a perder 4%. Em Frankfurt, Londres e Paris, as perdas foram superiores a 3%. A Bolsa de Tóquio fechou com uma perda de mais de 2,5%. Os preços do petróleo também a afundar, cerca de 6%, com o barril de Brent a atingir o valor mais baixo dos últimos dois meses.
A nova variante detectada na África do Sul está a provocar preocupação. Para já são mais as perguntas do que as respostas. Os cientistas estão a estudar a possibilidade das atuais vacinas serem menos eficazes perante esta nova variante. No entanto, para o investigador Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, ainda é muito cedo para olhar para esta evolução do vírus como uma grande ameaça.
Neste momento é muito prematuro estarmos a considerar esta variante uma ameaça enorme, porque a verdade é que ainda se sabe muito pouco sobre ela e há apenas alguns casos que foram identificados, nomeadamente na África do Sul, e nós temos que simplesmente acompanhar o inutilizando para perceber até que ponto é que esta variante ganha terreno em relação àquela que é hoje em dia a variante dominante, que é a variante Delta.
Análise de Miguel Prudêncio a esta nova variante do coronavírus. Outro investigador, Miguel Castanho, também refere em declarações à Antena 1 que o facto desta variante apresentar muitas mutações não significa que seja mais perigosa do que as restantes.
A perigosidade não é proporcional ao número de mutações. Existem variantes que têm poucas mutações, mas essas mutações estão em sítios-chave que afetam a forma da proteína, a estrutura da proteína e, portanto, também a interação com as células humanas. Existem outras variantes que têm muitas mutações, mas o impacto que essas mutações, que essas alterações têm na estrutura da proteína, não é de molde a afetar muito a interação com as células humanas. Portanto, não nos podemos impressionar, porque não conta o número e conta, isso sim, a tipologia, tá bem, do impacto que isso tem na estrutura da proteína.
Explicação de Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, numa altura em que vários países tentam cortar as ligações à África do Sul, onde esta nova variante foi detectada pela primeira vez. O governo da Alemanha admite que o país está no momento mais dramático de sempre na luta contra a pandemia. O ministro da Saúde apelou hoje à redução dos contactos sociais entre a população. Jens Spahn considera que esta é a única forma de parar a nova onda de Covid-19 e avisa que quanto mais cedo se carregar no travão, melhor será para evitar mais mortes em território germânico. Por cá, as medidas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro entram em vigor daqui a 5 dias, a 1 de dezembro. O matemático Carlos Antunes acredita que o plano revelado por António Costa é composto de medidas ligeiras, mas que todas somadas podem levar à redução dos novos casos de contágio. Ainda assim, este professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa alerta para a necessidade de Portugal realizar mais testes à Covid-19.
Nós nunca tivemos uma capacidade de resposta na testagem que permitisse controlar a positividade. Isso não é um bom sinal porque é um indicador de saúde pública, dando a noção de que, de facto, nós estamos a perder. Ou seja, o vírus está a contaminar mais rapidamente do que nós estamos a detectar os infectados.
Carlos Antunes avisa que Portugal está, nesta altura, a realizar um número insuficiente de testes à Covid-19. E numa altura de aumento do número de internados nos hospitais, o Portugal em Direto da Antena 1 sai hoje do estúdio de rádio para uma emissão especial a partir do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Boa tarde, Cláudia Costa, quais são os assuntos em destaque nesta emissão especial?
Olá, Frederico, muito boa tarde. Com o país, como disseste, prestes a regressar à fase de contingência, os serviços públicos de saúde voltam a estar sob grande pressão, já inclusivamente hospitais a atualizarem os planos de contingência para os próximos meses. É neste contexto que o Portugal em Direto hoje se transferiu para aqui, para o átrio principal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que é uma referência nacional e internacional em algumas especialidades e técnicas. A região centro tem sido bastante afetada por esta nova vaga de Covid-19. Ora, nós queremos saber como é que este centro hospitalar está a responder aos desafios, conhecer os constrangimentos e problemas que enfrenta, desde logo o acesso e o estacionamento, um grave problema. Vamos falar também da nova maternidade que irá nascer em terrenos deste polo, do Hospital dos Covões, do desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde e queremos, obviamente, também dar a conhecer a revolução tecnológica que foi feita em todo o hospital e olhar para o futuro. Vamos ter reportagem, diretos e o debate com o presidente do Conselho de Administração do CHUC e com o diretor do Serviço de Pneumologia para acompanhar a partir da 1:15 da tarde, logo a seguir ao noticiário da 1 aqui na Antena 1.
Cláudia Costa em direto de Coimbra, ela que vai conduzir esta emissão especial do Portugal em direto. Já começou o bloqueio na zona do Canal da Mancha. Os pescadores franceses estão em protesto contra a falta de licenças de pesca no período pós-Brexit. Esta manhã prometeram impedir o acesso a vários portos, assim como a passagem de caminhões de carga no túnel da Mancha. Vamos em direto para Calais, ao encontro do correspondente da Antena 1 em França, José Manuel Rosendo. Em que ponto está essa ação de bloqueio?
O porto está bloqueado, ou seja, o último ferry que saiu deste porto foi poucos minutos antes do meio-dia, a hora local, portanto, a hora a que começou o protesto. Cerca de meia dúzia de barcos de pesca estão a bloquear os vários terminais de ferry aqui no porto de Calais. É bom dizer que este é um protesto consentido, ou seja, há como que um acordo entre pescadores, administração do porto e também com as autoridades francesas, uma vez que este é um protesto contra decisões britânicas. A administração do Porto de Calais e os pescadores acertaram que não iria haver problemas e até agora não houve. É um protesto que está a ser acompanhado pela Polícia Marítima, aqui no acesso ao Porto de Calais, mas até agora tem decorrido de forma tranquila. O presidente do Comitê Regional das Pescas disse que este protesto é apenas um aviso. Os pescadores estão descontentes com o número de licenças que está a ser atribuída, que estão a ser licenças atribuídas pelo governo britânico depois do Brexit. O comitê diz que para a zona de entre as 6 e as 12 milhas foram pedidas 175 licenças, 104 foram passadas, 71 estão em espera, metade delas são de pescadores desta região. O protesto contra esta questão das licenças vai ter um novo episódio daqui a nada, à tarde, quando os pescadores bloquearem os acessos rodoviários ao túnel da Mancha.
Está Manuel Rosendo em direto de Calais, em França, com essa ação de protesto dos pescadores franceses, com o objetivo de contestar o número limitado de licenças de pesca concedidas pelo governo britânico.